Boa noite, igreja. Boa noite, família. É um prazer estar pela primeira vez 100% online reunido como igreja nesse momento diferente que a nossa nação está vivendo. Mas é um prazer estar com vocês aqui e eu tenho certeza que a nossa experiência de culto vai ser tão calorosa quanto é presencialmente. A gente não pode estar perto fisicamente, mas nós estamos completamente ligados como comunidade espiritualmente. Então você aí onde você estiver agora assistindo, seja na sua casa, sozinho ou com amigos, não tenho dúvida que a mensagem que eu tenho para compartilhar hoje com a gente, com o nosso time, com a nossa equipe, com a nossa igreja, eu tenho certeza que vem do coração de Deus exatamente para esse momento que a gente está vivendo na nossa nação. Eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia se você está aí, ou senão você vai acompanhar o texto base, e nessa noite eu vou pregar exatamente sobre aquilo que nós precisamos para esse momento de crise. Você já deve ter visto e já deve ter ouvido muitas lives falando sobre o coronavírus e tudo que a gente está vivendo. E eu quero dar foco na Bíblia e o que ela fala e o que ela nos aconselha para viver em momentos como esse. O texto que eu gostaria de ler está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. E esse texto é conhecidíssimo, que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse texto é o texto mais utilizado, é o texto central para falar sobre fé. E fé é algo que nós precisamos nesse momento delicado que nós estamos vivendo, nesse momento de ansiedade, de incerteza. A Bíblia ensina sobre fé. E antes de entrar no pano de fundo daquilo que eu quero compartilhar nessa noite, eu quero trazer uma ideia do que a Bíblia fala sobre fé. A palavra fé, ela, no original do grego, ela é a palavra pistis. E essa palavra, ela tem muitos derivados. Então tem duas coisas muito interessantes para falar sobre isso. A primeira delas é que a Bíblia usa a palavra pistis no grego, e ela tem uma palavra contrária a quem não tem pistis, que é apistis, ou seja, ele usa essa palavra, ela usa essa letra A com um tom negativo para dizer que existem duas maneiras de se viver a vida, ou com fé ou sem fé. Em português a gente não tem alguma palavra que possa definir o antônimo de fé, e por isso a gente usa a palavra incredulidade. Então, se a gente for levar ao pé da letra, a primeira coisa interessante sobre fé é que ela precisa ser escolhida. Ou você tem fé ou você não tem fé. Ou você tem fé ou você tem incredulidade, que no português é muito mais forte. E a segunda coisa interessante é que a raiz dessa palavra no grego, ela só no Novo Testamento é usada mais de 600 vezes. Então, é muita coisa, 600 vezes, 600 menções, é muita coisa só para o Novo Testamento. Significa que a fé, ela de verdade, ela guia e ela norteia tudo aquilo que nós cremos e nós vivemos na vida cristã. Bom, então eu quero começar só como pano de fundo, e essa noite vai ser muito mais rápida do que costuma ser, mas como pano de fundo eu gostaria de explicar um pouco o que o autor de Hebreus está falando sobre fé. Ele fala duas coisas importantíssimas. Primeiro, que a fé, ele é um firme fundamento. Ele está dizendo que a fé não é alguma coisa abstrata, mas ele é uma substância. A palavra original, no grego também, para a palavra, para firme fundamento, é aquilo que está debaixo de alguma coisa ou aquilo que sustenta alguma coisa. Então ele está dizendo que a fé, ela é uma substância, ou seja, é algo que tem substância e ela suporta outra coisa em cima dela. A mesma palavra é utilizada ainda no livro de Hebreus. Quando ele usa a palavra natureza, ele está usando exatamente a mesma palavra. Então ele está dizendo que, em outras palavras, Deus, ele é o firme fundamento da expressão de quem é Jesus, que é visível. Então, as duas coisas desse texto que são interessantes é que ele está dizendo que, primeiro, a fé é um fundamento, é uma base para que outras coisas cresçam e floresçam em cima dela. E a segunda coisa é que ela é invisível, porque Deus é o invisível e Jesus é a parte visível. Eu vou tentar dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. Quem trabalha com construção tem uma noção um pouco mais profunda disso e sabe que a fundação de uma casa é a coisa mais importante para uma casa. Essa casa ela pode ser muito grande, mas se ela não tiver uma boa fundação, ela vai ruir ou ela vai ter rachaduras. E o que é interessante dessa analogia é que a fundação ela não é vista. A maior parte das pessoas não pergunta sobre a fundação ou nem repara que existe uma fundação. Mas a fundação é uma parte importante para que alguma coisa cresça ou exista em cima dela. Então, o que o autor de Hebreus está dizendo é que a fé é essa base para viver uma vida naquilo que nós não vemos. Essa é a primeira coisa que ele está falando. E agora eu vou, em dois pontos, rapidamente tentar explicar um pouco e tentar trazer uma aplicação prática para aquilo que a gente está vivendo hoje como igreja, para os momentos que nós estamos vivendo, o que a Bíblia nos aconselha e como é viver por fé. Então, a primeira coisa é que nós vamos ter uma necessidade de escolha. Ou nós vamos viver por fé, ou nós vamos viver baseado na realidade. Nós, como cristãos, nós vamos precisar ter uma escolha simples e natural. Ou nós vivemos por fé, ou nós vivemos por realidade. Segundo Coríntios 5, 7, Paulo vai dizer que porque vivemos por fé e não por aquilo que vivemos. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, nós que conhecemos a Jesus, nós vivemos de uma outra forma. Nós vivemos por fé. Nós vivemos num fundamento substancial, invisível, que não é visto, não tem como enxergar, e nós não vivemos focados na realidade. Presta bem atenção nisso, porque é importante essa analogia, ou é importante esse entendimento para aquilo que vem a seguir. Nós precisamos fazer uma escolha, e uma anula a outra. Se eu vivo por fé, eu não posso viver olhando para a realidade. E se eu vivo olhando a realidade, eu não preciso viver por fé. É uma, simplesmente uma anula a outra. É mais ou menos eu dizer que eu sou gremista. Então, se eu sou gremista, obviamente eu não sou colorado. Se eu sou casado, naturalmente eu não sou solteiro. Não existe um meio termo, não existe como coexistir das duas maneiras, não existe na vida cristã uma possibilidade de viver com um pouco de fé e viver um pouco de realidade. Ou escolho um lado, ou eu escolho outro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que no livro de Hebreus, capítulo 11, 27, o autor vai trazer de novo, na sequência do texto que nós lemos, ele vai trazer a explicação e vai reforçar esse texto baseado na história de Moisés. Ele diz o seguinte: pela fé, Moisés saiu do Egito e não temeu a ira do rei. Ele preservou, porque via aquele que é invisível. Bom, o que a Bíblia está nos ensinando aqui? Ela está dizendo que Moisés tinha diante dele uma realidade. A realidade dele era muito difícil. A realidade dele era um caminho, talvez, de não só de desafios, mas de morte, porque ele estava desafiando o faraó naquele momento. Ele não tinha a favor dele muitas coisas, ele não tinha exército. Mas o que a Bíblia está dizendo é que ele perseverou, ou seja, ele ficou firme. Ele se manteve firme porque ele não estava olhando para a realidade. E o mais interessante é que naquela situação não tinha nada, absolutamente nada, que pudesse trazer tranquilidade para Moisés e encorajamento para ele. Ele podia ter um exército e ele não estaria encorajado nisso. Ele poderia fazer cálculos e chegar numa conta numerosa que eles poderiam vencer o exército. Mas a Bíblia diz que a certeza, a perseverança, a paz que tinha no coração de Moisés estava diretamente ligada à crença, à fé que ele tinha naquele que tinha chamado ele. Eu experimento essa possibilidade de escolha com muita frequência. Toda vez que eu estou aconselhando alguém, especialmente casais, a história normalmente, ela geralmente caminha para o mesmo lado. Uma vez eu estava aconselhando um casal e eu estava falando nesse caso com a moça. Ela já tinha saído de casa, estavam casados há muitos anos. Ela já não estava mais em casa, eu já tinha conversado com ele e ele estava muito cansado, já não queria mais tanto o casamento, mas ainda queria se esforçar, mas ela não queria mais. E não tinha um motivo muito óbvio, não tinha um motivo muito grave. E eu estava sentado com ela conversando, nós reunimos algumas vezes, e eu me lembro de escutar a história dela e a realidade do que ela estava falando do casamento. Se eu olhasse para a realidade, eu de verdade, eu acreditaria que não tinha mais saída e que o melhor caminho realmente é que eles desistissem daquilo e cada um seguisse seu rumo. Mas eu escolhi, naquele momento eu tinha a possibilidade de olhar para os fatos, olhar para as circunstâncias, olhar para aquilo que acontece com a maior parte dos casamentos, que é se acostumam a viver junto, brigam, têm dificuldades, e em algum momento fazem essa conta racional, vivem a realidade e pensam, olha, não tem mais por que vivermos juntos. E eles estavam exatamente nesse ponto, e se eu olhasse para isso, eu ia concordar com eles. Mas o tempo inteiro, enquanto eu conversava, eu olhava para uma realidade que era invisível. Era esse fundamento substancial, mas que não tinha como ver. E eu me lembro de dar os argumentos e eu dizia assim, mas há esperança. Há esperança porque se Deus entrar nesse casamento, há esperança de renovação, há esperança de reconciliação. Se por um acaso nós olharmos pela ótica da fé, se por um acaso nós olharmos pela lente da fé, existe perdão, existe possibilidade do amor florescer de novo. E eu me lembro que os argumentos dos dois, muitas vezes, eram racionais, estavam baseados na realidade. E eles falavam, nós já tentamos uma, já tentamos duas. Eu acho que é irracional tentar de novo. Mas nós escolhemos, tanto eu quanto os dois, olhar pelos olhos da fé. E agora, já deve ter passado talvez 2 ou 3 anos, eles reconciliaram o casamento, eles estão muito felizes, a família aumentou, e tudo isso aconteceu porque eles, e eu me incluo nisso, se permitiram olhar pelos olhos da fé e não da realidade. Em todo momento, a Bíblia vai nos dar essa opção, em momentos exatamente como esse, de olharmos para as circunstâncias que se apresentam para nós, ou pela realidade, ou pelos olhos da fé, por esse fundamento substancial que pode nos trazer a uma vida. Agora, o momento que nós estamos vivendo é exatamente oportuno para isso. Nós podemos olhar para as circunstâncias, nós podemos olhar para a realidade das coisas, ou nós podemos olhar pela fé. E veja bem, eu não estou falando de uma fé irracional. Eu não estou falando de você não usar a mente. E isso é muito importante porque eu pessoalmente acredito que a fé, ela não só é individual, como ela é pessoal, ela se desenvolve pessoalmente. Eu quero dar um exemplo. Na semana passada, nós fechamos o nosso culto, nós não tivemos o nosso culto. E o momento que nós fechamos o nosso culto foi muito antes de qualquer outra igreja fechar as suas portas. E naturalmente, 2 grupos apareceram aí de pessoas. Pessoas que elogiaram e disseram, é isso mesmo, é isso que vocês deviam fazer, precisavam se antecipar aos fatos. E um outro grupo que discordava disso e acreditava que nós precisaríamos ter fé e manter a reunião aberta. Então, esse é o ponto que eu quero chegar, porque a decisão, ela partiu de uma conversa com líderes, partiu de conversa com especialistas, partiu de informações, mas, sobretudo, partiu da fé que Deus brotou no meu coração sobre essa comunidade de fé. Naquele momento, eu tive que parar, eu tive que pensar e eu tive que colocar diante de Deus e entender, Deus, tu me chamou para liderar esse grupo de pessoas, não só espiritualmente, mas também as vidas de cada um deles. Tu me chamou para preservar a saúde de cada um deles e o que é certo fazer agora? E naquele momento eu não tive dúvida que fé era ter coragem para enxergar e nos anteciparmos aos fatos. E no meio da semana, aí depois todo mundo elogiou e as pessoas deram respostas de que o que nós fizemos foi certo. Mas foi necessário fé. Outras pessoas acreditavam que fé era manter aberto. Por isso eu quero te dizer que a fé, nesse momento que nós estamos vivendo, não é uma regra. Existe uma fé disponível para mim, para o meu chamado. Existe uma fé disponível para você nesse momento e para o seu chamado. Cada um de nós vai precisar desenvolver isso. E a gente vai desenvolver isso através da vida com Deus, através de escutar o Senhor, através de tempo com Ele. E eu vou entender, Deus, o que é fé? O que é enxergar o invisível em situações como essa? E a segunda e última coisa que eu gostaria de compartilhar. A primeira é discernir ou escolher se eu vou enxergar pelos olhos, pelas lentes da fé, eu vou enxergar a realidade e eu, como pastor, preciso te alertar e preciso te encorajar a você não viver baseado na realidade. Eu não estou dizendo para você tirar o seu cérebro e agir como um louco, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você ser inspirado pelo Espírito Santo e entender em cada situação da sua vida o que é ter fé, como é caminhar por fé. Você vai precisar escolher ou viver por aquilo que você vê, ou viver pelo invisível, que é a fé de Deus. E a segunda é esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de aflição e de sofrimento. Ainda no livro de Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, vem esse texto famosíssimo e que muitos de nós conhecem, que diz: ora, essa leve e momentânea tribulação resultará em peso de glória. Essa leve e momentânea aflição vai resultar em peso de glória. Só que o texto, no versículo 18, continua e diz o seguinte: assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Porque o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. Quando ele usa a expressão assim, é a mesma coisa que ele estivesse usando a palavra enquanto isso, ou então estivesse usando a palavra se fixarmos os nossos olhos. Então presta bem atenção o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Ele está dizendo o seguinte: que a aflição tem um peso de glória se eu mantenho os meus olhos fixos naquilo que é invisível. Toda aflição que eu passar vai ter um peso de glória se eu manter os meus olhos na fé. É isso que ele está dizendo. Ele está literalmente dizendo que eu posso passar uma tribulação, eu posso passar uma aflição, e se eu passar por essa aflição com meus olhos focados em Jesus, focados na fé, focados naquilo que eu não consigo ver, essa aflição vai trazer para mim aprendizado. Essa aflição vai trazer para mim maturidade. Essa aflição vai trazer para mim não só maturidade, mas caráter. Agora, o inverso também é verdadeiro. Como ele usa essa palavra, se eu mantiver os meus olhos fixos, significa que se eu passar por uma aflição sem viver por fé, é aflição pura, é sofrimento puro, é desnecessário. Se você passa por um momento de sofrimento, se você passa como alguém que está sofrendo e vive numa sofrência, é sofrimento puro e você não precisa passar por isso. Agora, se você passa num momento difícil, um momento delicado, e enquanto você está passando, você está olhando com fé e você está dizendo: eu entendo o propósito, Senhor, eu entendo o propósito para mim agora. Seria muito leviano da minha parte, ou qualquer líder, ou qualquer pastor, falar que existe um propósito de Deus no coronavírus para a humanidade, de uma maneira global. Mas eu pessoalmente acredito que todos nós podemos encontrar na nossa experiência individual um propósito diante dessa adversidade. Muitas pessoas aqui vão passar por problemas de saúde, e se não for você que vai passar, provavelmente alguém que você ama, algum conhecido, alguma pessoa, isso vai acontecer. Muitas pessoas que talvez não passem por uma situação de saúde vão necessariamente passar por uma privação, uma necessidade financeira ou alguma dificuldade de ordem econômica. Se não for você, provavelmente vai ser algum conhecido, vai ser alguém que você conhece, alguém que você ama, pode ser seus pais ou pode ser seus filhos. E provavelmente pessoas que estão ouvindo agora vão passar por necessidades emocionais, ou ansiedade, ou medo. E a ansiedade é esse derivado do medo, esse medo é de onde vem todos os problemas. Pessoas aqui vão passar, vão ficar tristes, vão se deprimir. E a minha oração como pastor da nossa igreja, a minha oração para você que está me assistindo, e aquilo que eu acredito e eu quero te encorajar, é: encontre o propósito de Deus, encontre essa lente da fé no momento dessa adversidade, seja qual for o tamanho do problema, seja qual for a dificuldade, viva por fé o tempo inteiro, escolha viver de uma maneira diferente. Maurício, mas como é que eu sei que eu estou vivendo dessa maneira? Eu gosto muito daquela expressão pentecostal, que diz que Deus não quis livrar Daniel da cova dos leões. Deus quis livrar Daniel na cova dos leões. Ou seja, Deus poderia ter evitado que Daniel fosse até a cova. Deus poderia ter tocado o coração dos líderes daquela época. Deus poderia ter intervido antes. Mas não foi a vontade de Deus. Ele passou por uma aflição, ele passou por um sofrimento. Mas Deus sabia que Daniel não estava com os olhos dele na realidade. Daniel não estava olhando para os leões. Daniel estava focado no leão. Ele sabia que Daniel tinha fé suficiente para estar naquele lugar e confiar em Deus e sair daquela situação mais forte do que ele entrou, com caráter forjado, com uma experiência para contar e com o nome dele sendo evidenciado em todos os lugares, mas sobretudo o nome de Deus sendo glorificado. Deus muitas vezes não nos livra da cova dos leões, mas ele nos livra na cova dos leões. Talvez esse seja o momento de você saber que Deus é fiel para te livrar. Se você enxergar com os olhos da fé, se você não olhar a realidade dos leões, mas você olhar para quem te colocou naquele lugar, para quem te sustenta, e você disser: Deus, a minha vida está nas tuas mãos. Se eu estiver bem, está tudo bem. Se eu não estiver bem também, está tudo bem. Eu tenho certeza absoluta que você vai poder olhar para trás e vai dizer: essa aflição resultou em peso de glória na minha vida. Eu quero terminar com essa história, porque o tempo já passou, e esse é meu último recado. É o que eu acredito que seja o importante nesse período que nós estamos vivendo. Muitos de vocês estão ficando em casa, muitos de vocês estão passando mais tempo, e estão tendo mais tempo disponível, e aí vai, essa história é para eu te aconselhar sobre alguma coisa. Eu sempre gostei muito de comer, minha família toda gosta muito de comida, e aí esse prazer pelo alimento, e especialmente coisas como massas, pizzas, carne, essa coisa toda que dá uma liga, e esse prazer de comer, ele causou alguns efeitos no meu corpo. Eu acho que agora talvez você esteja vendo o meu corpo um pouco alterado, porque diz que a televisão engorda, né? Mas eu não tô tão deformado. E um dia eu tava seguindo nas minhas redes sociais e entrou uma propaganda: emagreça de maneira saudável. E aquilo capturou meu coração de uma maneira profunda. Tocou lá no fundo do meu coração. E aí eu segui essa pessoa, esse médico que falava sobre perda de peso com saúde, e aí tem toda uma cultura, assisti um primeiro vídeo, depois um segundo vídeo curto. Bom, o fato é que ele levava para comprar o curso dele. E eu decidi não comprar, em 12 suaves prestações de alguma coisa. Eu decidi não comprar, mas segui acompanhando ele. Já se passaram alguns meses e eu acompanho ele, e tem toda uma cultura em função daquele curso, em função daquilo que ele acredita. E uma das coisas dentro dessa cultura é a importância do café da manhã. E antes do café da manhã, todos os seguidores dele, eles fazem a mesma coisa. Todos tomam um shot. Esse shot é o nome que eles dão. É um copo de água com limão espremido e mais alguns ingredientes que eu não sei exatamente quais são. E aí todo mundo tira foto de manhã cedo e posta lá no Instagram, e ele replica e tá todo mundo tomando esse shot. E um dia desses, eu escutei ele falando e chamando atenção para muitos daqueles seguidores. E ele tava dizendo que muita gente, tem um grupo de pessoas que segue ele, e muitas pessoas, elas acreditam que fazer algumas daquelas coisas vão levar ao resultado final, que é a perda de peso, de maneira saudável. Ele estava dizendo que conhece muita gente que dizia que só aquele shot, só aquele café da manhã, só aquele pré-café da manhã estava resolvendo a vida deles. Ele estava chamando a atenção que não, que eles precisavam entender o contexto, precisavam ir mais fundo nisso e entender qual é a profundidade do curso. Bom, eu estou chamando a atenção para essa história porque, de uma maneira irônica, nos últimos 12 meses eu tenho falado para a nossa igreja sobre a importância de você decidir que caminho você vai seguir com Jesus, e que ser cristão não é ir aos sábados na igreja. E a analogia que eu faço com essa história é que pode ser que até esse ponto você tenha vivido uma cultura de maneira superficial ou pelo menos limitada. Talvez você vá ao culto, talvez você tome esse shot e você acha que você está envolvido nessa cultura e você acredita que perdeu um pouquinho de peso, algumas coisas deram certo na sua vida e é isso tudo. Mas eu quero te dizer, tem um curso, tem uma cultura, tem um conteúdo muito mais profundo, que é conhecer a Deus, é conhecer como se tornar um discípulo de Jesus. E nesse tempo que nós estamos vivendo, que você tem mais tempo, eu quero encorajar todos os membros da nossa igreja a você não ficar no limiar da fé, você não ficar com experiências emocionais, você não ficar com experiências de frequentar uma reunião, mas que você tenha profundidade de entender por que você está na terra, qual é o seu chamado e o que Deus tem para a sua vida. A minha oração nessa noite é que você não viva a realidade e viva por fé. Que você não tenha medo e viva por fé. Que você não sinta temor das privações, mas viva por fé. Eu tenho certeza que Deus está conosco e tudo vai dar certo no final.